partilhava, e é isso que está na origem dessa dimensão. E também no plano simbólico. A nós não nos choca minimamente que uma pátria se ajoelhe. Antes, pelo contrário, os alemães têm orgulho do dia em que o chanceler Willy Brandt se ajoelhou em Varsóvia e pediu desculpa pelos factos que não foi ele que cometeu. Ele estava exilado na Noruega, a fugir do nazismo, mas que assumiu coletivamente a necessidade de dizer,
a dizer àquelas
pessoas que sim, reconhecia coletivamente isso mesmo. E como Mário Soares fez em Castelo de Vide em relação aos judeus, se as pátrias se ajoelhassem mais vezes com humildade, seguramente teríamos menos sofrimento no mundo. E é esse debate sereno que podemos fazer em conjunto com
Muito
todos.
Obrigado,
para terminar, Sr. Presidente, uma nota final. Mais democracia significa que este debate se deve fazer também reconhecendo que sobram outras coisas do colonialismo na nossa sociedade. O racismo persiste na nossa sociedade e é uma herança do colonialismo. E para aqueles que entre hoje connosco vivem e sofrem estas consequências, junto deles devemos fazer essa reparação simbólica de memória, de educação, de reconciliação, de cooperação, de visibilidade, reconhecendo que os estamos a ouvir e que queremos, acima de tudo, a maior reparação, como dizia Miguel Valle Almeida com grande certeza e com grande precisão.
Muito obrigado,
a primeira reparação é reparar que o racismo existe e dar respostas, aí sim estaremos
Senhor
a ser.
Deputado,
estaremos
terminar.
A estar à altura da nossa história e dos valores da Constituição de Abril, que, e agora sim termino, expressamente...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Expressamente, no seu artigo 7º, repudia o colonialismo.
Senhor Deputado.
Leiam a Constituição, senhores deputados.
Senhor Deputado.
Leiam o nosso texto constitucional.
Senhor Deputado.
Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, à medida que chegamos ao fim deste debate, apercebemos-nos de algo evidente. Esta Câmara não quer debater nada do que o Sr. Presidente da República diz, tem vergonha da nossa história, não se orgulha daqueles que antes de nós fizeram esta casa e são verdadeiramente os traidores à nossa pátria. O Partido Socialista diz, não, hoje podíamos estar a debater era a saúde, era os sem-abrigo, podíamos estar a debater as pessoas despejadas. Senhor deputado Pedro Delgado Alves, nós não precisamos debater nada disso por uma razão, porque nós já sabemos que tudo isso, a falta de habitação, de emprego e de saúde, é culpa da incompetência do Partido Socialista. Portanto, não precisamos ter um debate de urgência sobre isto. Não precisamos ter um debate de urgência sobre isto. Também não precisamos, Sr. Deputado Rui Rocha, de debater sobre as europeias, porque ao final do dia não foi o líder do Chega que abandonou a liderança do seu partido
muito
para
bem,
ir para um exílio dourado
bem,
em Bruxelas. Foi o vosso líder que, abandonando a luta por este país, largou as mãos e pensou, eu vou para Bruxelas viver,
muito
que lá
bem.
Estou bem melhor. Quem atira pedras leva pedradas, diz o povo. Mas é assim mesmo, porque quando olhamos ao fim, percebemos que tudo o que damos hoje à Cplp e aos países lusófonos, ajuda militar, ajuda de saúde, quantos se vêm tratar a Portugal, com os nossos hospitais, com os impostos de quem nos está a ver, sem nunca terem dado um cêntimo para Portugal, com estradas lá construídas, barragens pagas por quem nos paga o salário. A todos, por quem nos paga o salário a todos. Senhor Presidente e senhores deputados, este debate mostra bem que ao fazermos isto, ao darmos vazão a isto, somos nós, são muitos desta bancada os traidores à nossa história. Mas não é estranho, porque já Camões, agora que vamos ter o aeroporto Luís de Camões, já Camões dizia, até dos portugueses, traidores houve, algumas vezes.
Muito
são
bem,
vocês.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, Sr. Ministro, inicio o escasso tempo de que o Governo dispõe, não com uma reparação, mas com um reparo. Não nos revemos, nem adotamos a terminologia utilizada pelo Grupo Parlamentar proponente. A verdade histórica exige que não falemos de ex-províncias ultramarinas, mas de ex-colónias. Ao Governo português, existe verdade
não distorção ou revisão da história. A relação de Portugal com as suas ex-colónias, que sim, foram por curtos períodos qualificadas como províncias, ou até como reino, ou até como Estado, mas que eram substantivamente colónias, é uma relação de igual para igual com Estados soberanos e independentes. É uma relação de igual para igual que não tem nem complexos nem tabus. É uma relação especialíssima, de excelência, alicerçada numa longa vida comum e na relação única entre povos e irmãos. São muitos, por vezes até nos antípodas políticos uns dos outros. São muitos, dizia, os que querem que essas relações se baseiem no ressentimento. Serão muitos os que não gostarão, mas o governo português, posso mesmo falar no plural, os governos portugueses não cultivam nem instigam o ressentimento, venha de que lado vier. Cultivam o respeito mútuo e a reconciliação com a história lá onde ela se imponha e justifique. Nunca é demais lembrar que o novo governo se pauta nesta matéria pela mesma linha dos governos anteriores. Não haverá, pois, qualquer processo ou programa de ações específicas com o propósito de reparar outros Estados pelo passado colonial português. Portugal não tem medo da sua história. E por isso, no leque inabarcável das suas políticas de relacionamento e cooperação, lutará sempre pela isenção, pela imparcialidade e pela verdade histórica. Lá onde, como em Viriamu, seja justo um pedido de desculpas, faloemos. Lá onde, como no Tarrafal, seja importante um memorial, erguê-lo-emos. Estes gestos e tributos de reconciliação não são unilaterais. Talvez esta Câmara Parlamentar não saiba ainda, mas no passado dia 25 de Abril, no dia dos 50 anos, o governo angolano autorizou a reabilitação de dois talhões dos cemitérios de Luanda em que estão sepultados soldados portugueses que lutaram na guerra colonial e, bem assim, a construção de um memorial. Como não reconhecer a generosidade deste gesto angolano? É assim que nós vemos estas relações, reconciliação e não ressentimento. Não deixaremos que a nossa política de cooperação, que em programas estratégicos com todos os PALOPs e com Timor-Leste, excede já os 1.200 milhões de euros, que toca domínios tão dispares como a educação, a saúde, a cultura, as infraestruturas, a defesa, a língua, que é uma verdadeira âncora e alavanca da nossa política externa, não deixaremos que ela possa ser prejudicada por aqueles que não querem uma relação sã, justa e orientada para o futuro. Basta pensar nos acordos assinados com Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, que convertem a dívida a Portugal num fundo ambiental ou climático, hoje considerados pioneiros e exemplares por todas as organizações internacionais. Basta pensar nesses acordos para ver como as nossas relações se orientam para o futuro. Para a história, sim, mas para a história do futuro. Esta relação é, antes do mais, uma relação humana e cultural. E aí, também Portugal, naquele espírito de justa e generosa reciprocidade, estará disponível para o intercâmbio que potencie o respeito por essa história comum. Também a arte e a cultura são domínios de cooperação e são domínios de reconciliação. Por isso mesmo, no momento em que concluo, quero anunciar que o Governo, numa ação conjunta do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério da Educação, está a desenvolver esforços para criar nas Faculdades de Letras Portuguesas programas de investigação, cursos e até cátedras de tétum e de crioulo, línguas timorense, cabo-verdiana, guineense e santomense. Elas são um tesouro cultural da nossa história comum. Elas têm uma enorme influência da língua portuguesa que está por investigar, por estudar e por divulgar. Neste debate, é este o sinal que nós queremos deixar aos portugueses, à Assembleia da República e aos povos irmãos falantes de português. Para que desta feita, não valham nem sejam verdadeiras as palavras finais do poema O Grito, de José Tolentino de Mendonça, de igual para igual, tão desconhecidos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Chega. Senhores deputados, podemos. O Sr. Deputado Rui Paulo Sousa pode dar início à sua intervenção ou ainda não?
Senhor Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, durante este debate abordámos com seriedade as recentes declarações do Presidente da República sobre reparações históricas às ex-províncias ultramarinas portuguesas, uma questão de extrema relevância para o nosso país, para a nossa identidade nacional. O Chega tem sido firme e inequívoco ao condenar publicamente as palavras do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que consideramos uma traição ao povo português e à nossa história. Ao sugerir reparações e imunizações às antigas províncias do ultramar, o Presidente desrespeita não apenas o legado dos nossos antepassados, mas compromete também a integridade e a soberania do nosso país. É nosso dever defender os interesses nacionais e preservar a dignidade da nossa nação. Sem medo e sem receio, o Chega foi o único partido nesta casa que teve a coragem de denunciar abertamente a gravidade destas declarações. Não podemos permitir que o nosso país seja arrastado por uma agenda perversa que desvaloriza e ataca a nossa história e a bravura dos nossos antepassados, daqueles que lutaram pelo nosso país e que sempre quiseram deixar um legado aos seus descendentes. Os antigos territórios ultramarinos são parte integrante da nossa história coletiva e devemos abordar o passado com respeito e sensibilidade. No entanto, isso não implica aceitar responsabilidades injustas ou comprometer o bem-estar dos portugueses em nome de uma interpretação revisionista da história. Por muito que os partidos da extrema-esquerda aqui presentes neste Parlamento o queiram, a nossa história não começou no dia 25 de abril de 1974. Mas sim no dia 5 de outubro de 1143. Instamos assim o Governo a rejeitar iniciativas que comprometam a soberania nacional ou desviem recursos dos verdadeiros desafios que enfrentamos hoje. Nesse sentido, o Chega e a sua bancada parlamentar continuarão a defender os interesses do povo português e a lutar contra qualquer tentativa de reescrever a nossa história de forma conveniente ou politicamente motivada por estas agendas extremistas e duvidosas.
A favor de terminar, Sr. Deputado.
Quase a terminar, Sr. Presidente. Não podemos tolerar que o Presidente da República traia os portugueses desta forma. É necessário seriedade, maturidade e sentido de Estado. Precisamos de um compromisso genuíno com Portugal e com os portugueses. Para concluir, se o Presidente da República não se sentir capaz de representar adequadamente os interesses nacionais, é hora de considerar a sua renúncia e dar lugar a alguém que respeite verdadeiramente a história da nossa pátria. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está assim concluído o debate.